Será que, especialmente o pecuarista, não tem que ter um pouquinho de agricultor quando ele olha para a sua planta forrageira, alguns cuidados com ela e não apenas com o gado, propriamente falando? Por que que eu estou comentando isso? Porque nós vamos falar sobre a adubação de pastagem e a importância que isso tem para o rendimento final no rebanho. Quem está ao telefone com a gente é o Ricardo Andrade Reis. Ele é professor titular da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista, Unesp, que fica em Jaboticabal. Como vai, professor Ricardo? Tudo bem? Bom dia.
Tudo, olha, tudo tranquilo. É uma satisfação poder trocar informações com o produtor, com vocês aí do sistema de divulgação, e para discutir uma temática extremamente importante, que é um assunto de segurança nacional, no meu entendimento. E a sua pergunta é extremamente oportuna, que nós trabalhamos numa área de multidisciplinaridade. Várias áreas de conhecimento se interagem para o processo final.
Por conta de extensas áreas que nós temos no Brasil, o grosso mesmo da nossa produção é em amplas pastagens. Isso, de alguma forma, por conta dessa, entre aspas, fartura de pasto, faz com que o criador se esqueça um pouquinho de estar atento à qualidade dessa pastagem?
Essa questão, extensidade, o tamanho das áreas, há um confundimento com intensificação e sistemas extensivos. Então, muitas vezes, na linguagem do produtor, em Minas, por exemplo, a gente fala o sistema largado. Quer dizer, o animal fica no pasto, você não tem um controle, um ajuste entre quantidade de forragem e demanda animal. Então, muitas das vezes, há um completo esquecimento do lado agronômico do processo. Sim. Principalmente no manejo de ajuste de oferta de forragem, onde normalmente tem uma sobra nas águas e falta na seca. Não há um planejamento estratégico de vedação de pasto, adubação estratégica para aumentar a produção no período seco, porque o confinamento, no meu entendimento, ele é uma excelente ferramenta para você manejar a fazenda, que você alivia os pastos na seca, termina os animais mais cedo com ganhos mais altos. Mas você tem que ter o suporte que é o pasto. Então, o que a gente tem de informação de fazendas mais tecnificadas é a arroba engordada nas águas é muito mais barato do que a arroba engordada no confinamento. Provavelmente você tem de 16% a 18% do custo da arroba engordada nas águas comparado com 80% do custo da arroba engordada no confinamento, se você colocar o boi como um todo em sistemas intensificados. Entendeu? Uhum. Então, a arroba engordada no pasto, você consegue aumentar a produção, mas tem que lembrar que nós estamos trabalhando com planta. Então, a planta que é a sustentação do processo. O que você falou no primeiro momento é muito oportuno. Quando nós falamos, por exemplo, de sistemas de integração lavoura-pecuária, são resultados excelentes. Mas quem faz o processo é o lavourista, é o agricultor. O pecuarista entra com o boi e o manejo, porque se você deixar para a filosofia do pecuarista, dizendo o pecuarista que não é aquele empresário, vamos chamar assim, ele não tem a sensibilidade de fazer os custos, fazer os manejos que a agricultura demanda. Então, nós hoje estamos aumentando a participação na pecuária desse empresário rural, o indivíduo que faz conta, o indivíduo que avalia sistemas, e eu acho que esse é um grande caminho que nós vamos conseguir. Só para você ter uma ideia, nós temos por volta de 60 milhões de hectares de pasto degradado, em algum estágio de degradação. É muita coisa, né?
Muita coisa, né?
De 170 milhões, talvez, de pastos cultivados. Mas o indivíduo acredita que aquele boi nas águas recupera o que ele não ganhou na seca. Ele não recupera muitas
vezes. Não recupera.
Então é um sistema, eu penso que é uma questão mais cultural.
Agora me diga uma coisa, já entrando, esbarrando na questão ambiental. Muitas das nossas pastagens foram abertas em área de floresta, de mata, né? Onde muitas vezes, principalmente o solo amazônico, são solos frágeis. Se não for muito bem manejado, ele vai ter um tempo, vamos chamar assim, de vida curto. Boa parte das nossas pastagens degradadas não estão assim por conta de uma área que a gente não deveria ter entrado nela?
eu concordo plenamente com essa abordagem. Por quê? Nós temos no Brasil, isso são dados históricos, de excelentes zoneamentos ecológicos, envolvendo questão climática, envolvendo disponibilidade de água, qualidade do solo, topografia. E realmente, boa parte desses solos que são desmatados, e essa fertilidade natural é decorrente da reciclagem de nutrientes via queda de folha, aquela condição de decomposição da matéria orgânica no solo, micro-organismos, quer dizer, um ambiente favorável a isso. Quando você tira essa cobertura vegetal, muitas das vezes você tem um solo com características extremamente difíceis de manter a produção, porque quem cicla aquele nutriente é a floresta. Então, o que acontece? No meu entendimento, muitas das vezes, essa abertura de áreas sem esse rigor em termos de qualidade do solo, de persistência, é mais para o indivíduo ter a posse da terra e muitas das vezes é comercializar essa terra. Ele não é um pecuarista que vai ficar produzindo, porque ele sabe que aquele sistema não é sustentável. Então, é a mesma questão do cerrado. O cerrado tem uma característica física bastante interessante, boa, e você pode corrigir a característica química. Eu, por exemplo, sou da região da Zona da Mata de Minas. Aquilo ali tem uma agressão enorme nas áreas montanhosas, onde era um pasto de capim-gordura. O indivíduo vai, joga o trator arando de morro abaixo, parecendo um rali, joga a semente de braquiária, a semente desce, nasce, ela nasce na parte de baixo e o morro fica com a cabeça pelada, né?
Sim.
E depois ele vai entrar num processo de erosão. Então, veja, isso aí, dizendo que o problema é, por exemplo, na região amazônica, é sim, mas também é na zona da Mata de Minas. Eu viajei agora no interior de Alagoas, você vê os canaviais no morro, o indivíduo faz uma estrada e a vossoroca está indo junto.
Ah.
Então, é um desrespeito que o indivíduo tem para o solo, que é a base de tudo.
Uhum.
Então, no caso do pasto, é notório isso. O indivíduo avança nos 3, 4, 5 anos iniciais, você tem uma produtividade. Mas lembrando que aquela produção está queimando a matéria orgânica do solo, está usando matéria orgânica do solo, está usando a parte de fósforo. E o indivíduo esquece, quando ele olha que o pasto está diminuindo a produção, o sistema radicular já foi. O sistema radicular é o componente esquecido das pastagens. O indivíduo não olha a raiz. Então, é igual queda de cabelo, né? Quando você viu que caiu em cima, já foi a raiz há muito tempo e
já
não tem
era.
Recuperação.
Entramos também na questão da necessidade de adubação. A forrageira tem que ser adubada conforme se aduba a soja, o milho e outras culturas de ciclos curtos.
Perfeito, porque nós estamos tratando de uma cultura.
Uhum.
Só que o sistema de pasto, ele tem uma complexidade um pouco maior, porque nós trabalhamos o componente solo, o componente planta. Para produzir planta C4, que são as gramíneas tropicais, é muito fácil. Elas respondem à adubação, elas respondem à água, a nutrientes do solo. Então, ela cresce muito rápido. O grande problema é você transformar esse componente planta em ganho animal. E aí nós temos o elo de ligação disso tudo, que é o consumo. Quer dizer, o consumo de pasto, de forragem, ele é regulado pela qualidade nutricional, ou seja, porcentagem de folha e concentração de nutrientes, proteína, minerais, a parte de fibra digestiva. Então, este consumo que é o elo de ligação, se eu deixo o meu pasto passar, aumentar muito a proporção de caule, o consumo diminui. Se eu deixo o meu pasto crescer muito, ele também perde em qualidade. E o meu ganho é o ganho animal.
Sim.
Então, esse ajuste do componente solo, planta e animal, o produtor tem que estar atento a essas alterações. Então, há um grau de complexidade que você consegue resolver isso com manejo. Então, você estabelece uma altura, você estabelece um tempo de pastejo, no pastejo rotacionado ou no pastejo contínuo. Você tem que mexer no gado. E lembrando que pasto tropical cresce quando a temperatura ambiente está acima de 15 graus. Entrou no período de inverno, que no nosso caso, no Brasil Central, ele é associado ainda com seca, você tem 20 a 30% da oferta de forragem na seca. Então você tem que planejar um sistema pensando em toda a estrutura. Esse negócio de deixar o boi lá, um boi de 350, 400 quilos no pasto, na seca, não ganhando pouco. Nós temos que lembrar que ele às vezes come o que dois bezerros comeria.
Sim.
E isso é prejuízo, isso não tem fluxo de caixa.
E o bezerro desenvolveria muito
mais
rápido. O ganho dele, proporcionalmente ao do boi, nesse caso é maior, né?
Muito maior, ele está em fase de crescimento. Aí nós temos um problema, por exemplo, o adubo é caro, mas se você fizer aquelas toneladas de forragem produzida no verão se transformar em ganho de peso, aí você tem uma lotação mais alta.
Sim.
Depois você tem que ter um planejamento de alojar esses animais na seca, que eles continuarem ganhando peso. Então, por exemplo, se eu intensificar 20% da fazenda e colocar 4 animais por hectare nas águas, depois na seca eu posso trabalhar com pasto diferido, eu posso trabalhar com confinamento, eu posso trabalhar com suplementação. Aí eu diminuo a lotação para um animal por hectare e todo mundo engorda. Aí eu não vou comprometer a persistência do pasto.
Sim.
Então é um planejamento. E esse planejamento, no nosso entendimento hoje, nós temos que buscar um equilíbrio entre a taxa de lotação, o número de animais, que eu posso alojar nas águas de acordo com a oferta de forragem, mas depois eu posso fazer um ajuste para mantê-los na propriedade na seca. Então, certo. Essa intensificação nas águas implica estrutura de seca. Agora, se eu não tenho essa estrutura, eu vou ter que vender animais gordos. Eu vou ter que vender animais com 400 quilos, 380, para alguém terminar os animais e eu capitalizar.
Certo.
Se eu fico com esse animal na fazenda, eu vou ter prejuízo.
Uhum.
Entendeu? Então, é um sistema dinâmico. Ele não pode ser visto numa ótica só. E fazer conta.
Sim.
Eu vou deixar você falar que eu falo muito, viu?
Não, tá ótimo. Enquanto você está falando aí, nós estamos aprendendo aqui.
E outra coisa, se me permite, essa é uma questão até polêmica.
Sim.
Como nós somos um país agrícola, a população urbana tinha que entender um pouco mais de sistemas de produção agrícola. O que que significa, né? Entendeu?
Ah, sem dúvida. É importante,
porque,
né?
Eu acho que a crítica, ela é necessária. Tem que ter uma demanda para essas ponderações. Mas eu tenho uma opinião, as soluções do campo são mais viáveis e fáceis que as soluções ambientais da cidade. Então, acho que nós temos que trabalhar junto, não criar um antagonismo. Não sei se você entendeu por quê.
Certo, sim,
lixo,
sim.
Esgoto.
É porque há muitas vezes bandeiras levantadas, principalmente em rede social, uhum. Cada um tem a sua opinião, adota uma bandeira, mas você tem que entender o custo disso, não consequência, mas
exato.
Há um custo. Então, toda vez que você fala assim, exato. Não... Vamos acabar com a criação de gado no Brasil. Vai haver uma consequência, um custo. Elevação do preço lá no supermercado, alimentar todo mundo, impacto na economia, etc. Enfim.
Exato.
Né, em qualquer, não que não deva haver as bandeiras, mas que elas sejam lógico. Conscientes do custo que isso tem. Né?
Acho que é importante. E uma discussão científica e uma discussão que contribua. Por exemplo, eu ouvi isso de um estudante universitário.
Sim.
De universidade pública. Eu perguntei para ele, você tem ideia... E do que vai fazer então? Vai plantar soja, mas soja tem um impacto ambiental, o boi come capim, ele é um indivíduo que usa alimentos que o humano não consome. As nossas pesquisas aqui, nós temos esse cuidado. Uhum. Nós trabalhamos com alimentos no confinamento, nas suplementações que o humano não consome. Por exemplo, polpa cítrica, ureia, caroço de algodão, casquinha de soja, porque ele é um ruminante, ele tem essa habilidade. Se ele produz metano, que é inerente ao processo digestivo dele, e ele pode viver em locais que você não pode cultivar lavoura. Agora, ele tem uns impactos ambientais? Tem impacto de nitrogênio, tem impacto do carbono, tem do CO2. Mas aí eu falei para ele assim, você tem ideia do quanto de impostos é gerado pelo setor agropecuário que mantém a universidade pública e outros serviços? Aí ele ficou olhando e falou, realmente é uma questão que nós somos um país agrícola e muitos países europeus, por exemplo, apesar do desenvolvimento, eles são extremamente respeitosos para com os agricultores. Então, lógico, tem gente fazendo coisa errada? Tem. Eu tenho uma filosofia, não há como pensar na fazenda no verde se você está no vermelho. Agora, por que você está no vermelho? Porque você é ineficiente em preservar aquilo que você recebeu da natureza, tem que preservar.
Inclusive, claro. Mesmo do ponto de vista de uma análise econômica, proteger os recursos naturais é fundamental, mesmo dentro da abordagem econômica, né?
Bem lembrado. Só um ponto. Nós temos um congresso internacional de pastagens. Ele é realizado de 4 em 4 anos e vai correr no mundo. Esse ano que vem, ele será realizado no Quênia, um país com recursos naturais, muitos recursos e fragilidade também. Então, uma das pautas do congresso tem um item que é o benefício social das pastagens. Você olha o título assim, o que seria isso? é, por exemplo, um conceito bem europeu, que é o landscape, a paisagem. O quanto que aquela paisagem do pasto, com árvores, com rios, os animais ali, aquele sistema equilibrado, atrai a pessoa da cidade para visitar o campo e viver naquela harmonia, aquele ambiente. E isso aí, eles têm pousadas, fazendas, hotéis ou fazendas com pousada, para discutir essa questão. Então você associa o ambiental, preservação, crianças visitando as fazendas, e isso é pauta do Congresso Internacional de Pastagens. Essa ideia já vem sendo trabalhada na Sociedade Brasileira de Zootecnia, para você trazer o indivíduo urbano para o campo e ver que o indivíduo acorda às 4h30 da manhã para tirar leite.
Sim.
Leite não aparece na caixinha do supermercado. Quer dizer, um conceito, uma forma de vida de um entendendo o outro. Eu acho isso aí fundamental, é a cultura dos países.
É.
Agora nós vamos para a África, vai ser bastante interessante.
Muito obrigado, professor, um abraço.
Um abraço, um bom dia. Estamos
bom
à disposição.
Dia. Conversamos
tchau,
sobre...
tchau.
Tchau, tchau. Conversamos com o professor Ricardo Andrade Reis, titular da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, em Jaboticabal, São Paulo.